Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Se permitem, vamos começar esta nossa reunião. Não temos informações a prestar, perdão. Aqui, no ponto 2 da nossa ordem do dia, há aqui um pedido, esta apreciação na generalidade deste projeto de lei número 65 do Partido Socialista, que reforça as regras do corte de árvores e harmoniza regimes contradicionais em matéria florestal. Há aqui um pedido de adiamento, sendo que já tinha sido adiado, e porque nestas condições só é possível se ninguém se opuser. É um adiamento até à próxima reunião da nossa ordem, da nossa reunião da Comissão. O Partido Socialista não se opõe a que seja adiado até à próxima reunião. Eu pergunto se alguém se opõe a que seja adiado para a próxima reunião. Se ninguém se opõe, portanto, fica este. O ponto número 2 será discutido na próxima reunião. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia também aos colegas deputados. Naturalmente, é só para agradecer. Agradecer a sensibilidade dos colegas para este adiamento, por manifesta culpa minha, que não consegui enviar as notas a tempo e, portanto, como também quero colaborar, que seja uma proposta mais razoável e que vá de encontro às pretensões também da nossa parte, agradeço esta sensibilidade deste adiamento. E era só para agradecer isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Discussão e votação do requerimento. Ela pediu para. Se não se opõe, ponto 3, vamos discuti-lo daqui a bocadinho, porquanto
Muito bom dia, obrigado, Sr. Presidente. Sendo assim, também pedia para o ponto 4 ser discutido a seguir ao ponto 3. Muito obrigado.
E agora, então, vamos começar pelo ponto 5, que é a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição do Sr. Secretário de Estado das Florestas a propósito da problemática da fileira florestal. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Moreira, do Partido Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em 2024, o consumo industrial de madeira de pinho aumentou 3% face a 2023, enquanto o déficit de madeira se manteve elevado. A produção industrial cresceu 28% em papel de embalagem e 10% em madeira serrada. O número de unidades de primeira transformação de madeira reduziu para 294 empresas. Desde 2005, perderam-se 63 mil hectares de área resinada de pinheiro bravo. A escassez de madeira em Portugal está a levar à paragem temporária de fábricas de pasta devido à redução da disponibilidade de matéria-prima nacional e ao elevado custo da importação. Nem mesmo a importação da madeira tem conseguido resolver o problema. A situação não resulta da falta de potencial produtivo da floresta portuguesa, mas do modelo que ao longo dos anos tem condicionado a gestão ativa e a viabilidade económica dos produtores florestais, provocando abandono de áreas produtivas, redução da produtividade florestal e o aumento do risco de incêndio. As florestas abertas de carvalho sobreiro mediterrâneo são ecossistemas de elevado valor de conservação e socioeconómico. Estes ecossistemas estão ameaçados pelo aumento da mortalidade dos carvalhos adultos e pela falha na regeneração. Entre 2005 e 2020, a densidade de carvalhos adultos diminuiu 16% em propriedades certificadas e 28% em propriedades não certificadas. Da mesma forma, a cobertura de sobreiro diminuiu 6% em lotes certificados e 19% em lotes não certificados durante o mesmo período. O Plano de Intervenção na Floresta 2025-2050 prevê um investimento de 6.500 milhões de euros ao longo de 25 anos, incluindo a recuperação de 100 mil hectares de áreas ardidas e a gestão de 100 mil hectares de floresta autóctone por ano. No Orçamento de Estado 2026, a dotação atribuída é de apenas 34 milhões de euros, muito abaixo do necessário, uma estimativa de 300 milhões ao ano. A principal linha de apoio complementar, o PEPAC, dispõe de apenas 153 milhões de euros para 2023-2027, distribuídos por vários investimentos insuficientes para cobrir a gestão e recuperação florestal previstas. Sem uma identificação clara e detalhada do financiamento, torna-se difícil assegurar a execução das metas definidas pelo PIF e a sustentabilidade da floresta em Portugal. Assim, o Grupo Parlamentar do Chega vem requerer a audição do Sr. Secretário de Estado das Florestas a propósito da problemática da fileira florestal e dos desafios da gestão e sustentabilidade das florestas em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Queiroga.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que o grupo PSD não se opõe à vinda do Sr. Secretário de Estado, até para esclarecer e explicar algumas situações que aqui são requeridas pelo grupo parlamentar do Chega.
Sr. Deputado Pedro do Carmo, por favor.
Bom dia. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Partido Socialista, naturalmente, não se opõe, a nossa função é escrutinar, não concordando com todo o conteúdo do requerimento, pese embora ele seja muito factual, com a apresentação de dados e valores, mas, naturalmente, que estaremos disponíveis e iremos escrutinar a quando da vinda do Sr. Deputado de Estado, aliás, até complementando com algumas questões mais problemáticas que com esta tempestade, ou com este comboio de tempestades, e com as árvores que estão efetivamente, que foram arrasadas pelo temporal e as florestas da forma como estão, com tanta matéria orgânica, houve até decisões ou comunicações de que é preciso começar já a limpar as matas, o preço dessa madeira, como vai ser, a influência que vai ter, podemos depois complementar com os efeitos muito negativos que este comboio de tempestades trouxe para o setor da floresta e como é que vamos naturalmente ultrapassar para cumprir os objetivos que estão definidos. Por isso acompanhamos o requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pergunto se o deputado Alfredo Maia se quer se pronunciar. Então vamos votar quem vota contra, quem se abstém. Está o requerimento aprovado com uma abstenção do Partido Comunista Português. Sr. Alfredo Maia. Obrigado. Relativamente aos pontos 6, 7 e 8, eu tinha uma pergunta a fazer aos partidos, mas não estão cá. É que há uma recomendação do PAR que quando os projetos de resolução são das mesmas matérias, que se questiona os partidos se não querem fazer um projeto de resolução único. Ora, só o AIL, o JPP e o CDS podem pronunciar a este propósito. Então, se não se importam, aqui a doutora Sara está a sugerir que a gente questione estes partidos por mail para saber se eles estão disponíveis para fazer um texto conjunto. Doutora Sara, vamos questioná-los. Se estiverem de acordo, na próxima reunião trazem o texto conjunto. Se não, serão votados os projetos de resolução individualmente. Concordam com esta metodologia? Pronto.
Aliás, devia ser deste modo uma deliberação, quando for assim, fica já.
Se estiverem, podem-se pronunciar logo, não é? O PAN está a caminho.
Mas já está aí a indicação.
Mas temos aqui um outro. Estamos aqui os dois. Bem, vamos para o ponto 9 da nossa ordem do dia, que também é do PAN, mas de todo modo o PAN já informou que pretende que seja fixado o prazo para a entrega de propostas de alteração até o dia 10 de março e que a discussão e votação seja realizada na reunião da Comissão da semana seguinte. Portanto, esta é factual, é uma prerrogativa que o PAN tem e, portanto, é apenas para informar, que baixou esta Comissão na especialidade do Projeto de Lei nº 454 do PAN e, portanto, o PAN solicita que as propostas de alteração sejam enviadas até ao próximo dia 10 de março e na semana seguinte nós votamos este Projeto de Lei. Os serviços enviarão aos coordenadores, até porque há partidos que aqui não estão e para que também saibam, nomeadamente o CDS, o IL, o JVP e os demais. Queria também informar que baixa à Comissão para nova apreciação na Generalidade o projeto de lei número 130 do PAN, que prevê a criação de um Plano Nacional de Busca, Salvamento e Socorro Animal, integrado na resposta a catástrofes, bem como de equipas e infraestruturas para a operacionalização no âmbito do projeto, no âmbito da Proteção Civil, e portanto, proponho aqui que seja por 60 dias. Ou 60 dias para apresentar as propostas também.
Para finalizar o processo.